Eu saio de casa quando meus filhos vêm de viagem, senão eu estou direto cuidando dele 24 horas por dia. Mas é o que uma mãe faz para um filho, né?
De uma família de caminhoneiros, o jovem Franklin Kaifer, de 28 anos, sofreu um acidente grave no ano passado, ficando mais de 40 dias na UTI, inclusive sem poder se movimentar. Ele contou com o suporte da família e também da mãe Salete, e agora da ajuda da comunidade, que também vai ser muito importante.
Eu era motorista de caminhão, acabei sofrendo um acidente dia 23 de outubro, em Minas Gerais. Fiquei 40 e poucos dias, quase 50 dias na UTI. Fiquei mais 30 dias internado. Vim para casa no dia 25 de dezembro, dia de Natal, graças a Deus, consegui vir para casa, passar o Natal com a minha família. Que ficaram lá no hospital, um dos meus irmãos ficou quase 60 dias sem trabalhar lá comigo. Minha mãe ficou pouco, ela trabalhava também. Agora, graças a Deus, está aí me cuidando. Bastante apego a Deus, que se não fosse ele, até os médicos lá não tinham esperança de me salvar, e minha mãe, meus irmãos, ninguém desistiu, bastante fé. Eu também, graças a Deus, hoje já tinha fé antes, mas agora bastante apego em Deus, e tá me ajudando bastante, me dando força, que cara, não é fácil, acostumado a fazer tudo e hoje tá aqui numa cama, sem caminhar. Mas no final tudo vai dar certo, vamos voltar tudo ao normal novamente.
Eu tenho 3 filhos, 3 são caminhoneiros. Queriam seguir a profissão do pai, né? O Fabrício, e o Fabiel e o Frank também. Os 3 queriam escolher. Para mim é preocupante, porque eu sempre penso, né? A gente reza, pede para Deus, mas né, a gente nunca sabe o dia da manhã, né? Que eles estão sempre no perigo. Mas eu apoio eles porque eles queriam seguir a vida do pai, que foi caminhoneiro a vida toda, né?
Um jantar beneficente acontece no próximo sábado em Nova Erechim, e toda a comunidade está convidada a participar e ajudar o Franklin.
E foi uma fatalidade, foi uma tragédia que aconteceu com o Franklin. E o que a gente pode fazer agora? O que pode ser feito agora, no momento, para ajudar essa família? É esse gesto. É você participar de um jantar, é você convidar amigos e familiares, vir comparecer, e a gente está ali com a nossa mão de obra, com a nossa gratidão, a nossa fraternidade, e tendo o entendimento, então, da empatia. O dia da manhã não nos pertence. A gente procura viver de bem, procura se cuidar, mas ninguém é livre. Ninguém é livre. E quem passa por um momento desse, a família toda ao redor dando esse suporte, abrindo mão do seu trabalho, abrindo mão muitas vezes da sua vida, como a dona Salete aqui, a mãe do Franklin, a gente vendo, né, o empenho para trazer o filho de volta ao convívio social. Então, quando a gente coloca tudo isso na balança, quando a gente recebe a provocação, como recebeu agora, para estar colaborando nesse evento, a gente não se omite, a gente participa. Em Nova Erechim aqui encontramos um grupo maravilhoso que vai nos auxiliar também.
Eu agradeço, sim, todo mundo, né, que está ajudando a gente, né, quando foi feito a rifa. Assim, o pessoal de Nova Erechim, a gente não pode se queixar de nada, né? Tem que dizer muito obrigado para todo mundo. E temos ali, né? Não podemos desistir. Muitas vezes dá um baque na vida da gente, mas outro dia já a gente está bem e continuemos a luta. Que o Frank vai ficar bem e vai melhorar com a graça de Deus.
Queria deixar meu muito obrigado a todo mundo, pessoal que fez oração, que me colocou em oração, que foi muito importante para mim.
Bom, essas iniciativas todas que a comunidade faz realmente merecem a nossa atenção. E quantos caminhoneiros nesse exato momento estão nos acompanhando e nos ouvindo, né? E a estrada é sempre uma incógnita, você nunca sabe o que tem atrás da curva, né? Ou depois da curva, melhor dizendo. E com toda certeza vai ser um sucesso esse jantar, a gente já sabe da solidariedade do povo regional, especialmente dos nova erechinenses, né? E a família Kaifer, uma família bastante conhecida também ali no município, né? Os 3 irmãos, 3 motoristas, né? E a gente ouviu, né, o sentimento da mãe, como é ver os filhos partirem, né, para cada missão de trabalho, e também o que aconteceu ao seu filho, né, ao Franklin, depois desse acidente, o que acaba movendo ainda mais essa força de mãe, mas ao mesmo tempo colocando um desafio todo à família, né, que agora também está precisando da nossa ajuda.
E importante essa solidariedade para mostrar de alguma forma que a gente não abandona as pessoas que estão mais fragilizadas, né? Acho que isso é muito importante. E os caminhoneiros e o pessoal de Nova Erechim tem, a gente, isso é uma marca também da nossa região, né? A gente é mais solidário do que a gente imagina. Então isso é uma coisa bonita, tomara que tenha uma recuperação breve, né? Mas aí tem fisioterapia, tem todo um processo de recuperação, né? Porque ficar tanto tempo na UTI, tanto tempo no hospital, dá uma baqueada na pessoa, como ele falou, né? Passou por um triz, né? Mas eu acho que a recuperação, ela demora, mas ela não tende a se concretizar, né? Então, a força e paciência a todos que estão envolvidos, né?
Sem dúvida. Agora são 7h20.
E só para finalizar aqui a informação também, está no site, consta, para quem quiser comprar, então, fichas para esse jantar, elas estão disponíveis também com os voluntários, e um deles é o Júlio Gerard. Então, quem tiver interesse, o Júlio que falou também na reportagem, pode chamar o Júlio, que ele tem as fichas também para esse momento e com certeza um gesto bastante solidário. O WhatsApp do Júlio é o 999706711, então 999706711. Ajude aí o Franklin Kaifer lá de Nova Erechim nesse momento também, que a solidariedade é bastante importante. E seguindo aqui com as notícias, o hall de exposições da Prefeitura de Pinhalzinho recebe uma amostra especial em homenagem ao Dia das Mães, promovida pelo Departamento de Cultura aqui do município. A exposição reúne desenhos produzidos pelos alunos das aulas de desenho e destaca histórias de mulheres que tiveram um papel importante na construção da trajetória da cidade. O projeto foi desenvolvido a partir de entrevistas feitas com mulheres que atuam ou atuaram em diferentes áreas da nossa comunidade, como saúde, educação, liderança comunitária, artesanato e prestação de serviços. Durante as atividades, os estudantes conheceram histórias de dedicação, desafios e contribuição dessas personagens para o desenvolvimento local.
Eu achei muito legal a exposição, né? E as mães homenageadas, nós tivemos professoras, tivemos mulheres que ajudaram a construir muito a história de Pinhalzinho, né? Que foram desenhadas, homenageadas, né? E pelos alunos do Departamento de Cultura. E a gente vê que a mulher, ao longo do tempo aqui em Pinhalzinho, também teve uma participação fundamental, né, na educação, na saúde, enfim, em várias áreas da nossa sociedade. E parabenizar todas as mulheres que foram homenageadas, o Departamento de Cultura que fez essa provocação de pesquisa e depois da elaboração do desenho e a própria organização da exposição. Uma excelente ideia, uma excelente iniciativa. Não sei, Ricardo, se você viu. Né?
Eu não cheguei a ver, mas eu corroboro com a tua ideia. Nossa, uma ideia assim, um abraço lá para a Ali, para o Richard, para o Bruno, para toda a equipe do museu que fazem muito pela cultura de Pinhalzinho, pela esse resgate histórico. Eu acho que é uma ideia assim, só aplaudir, porque é uma ideia muito legal. É uma ideia que tinha que ser multiplicada, assim, uma coisa que, ao mesmo tempo, celebra o Dia das Mulheres, o Dia das Mães, né? E, ao mesmo tempo, celebra a história, de alguma forma, essa ancestralidade que está sempre aí, né? Então, acho que é uma coisa muito legal. Acho que foi gestado pelo professor Richard, né? Então, acho que estão muito, muito de parabéns. Eu acho que é uma coisa que poderia ser, depois que sair do museu, acho que podia rodar um pouco pela cidade, nas escolas e tudo, porque é uma coisa que incentiva também as pessoas resgatarem, através do desenho, através das histórias, essas mulheres que foram tão importantes para a gente ser o que a gente é hoje, né? Então, estão de parabéns.
Exato. Só para rememorar, né? Nós tivemos a dona Terezinha Severo, a dona Terezinha, que foi, por muitos e muitos anos, né, servente aqui no Colégio Wendelino Jungues, né? E quem não estudou ou quem estudou no Wendelino Jungues na década de 80, 90, né, início dos anos 2000, vai lembrar da dona Terezinha Severo, né? Que atuava lá com toda a equipe da escola, né?
Só uma parte.
Essa semana nós tivemos jogos da UNOESC e ontem, a gente, terça e quarta, a gente teve jogos no Vendelino, né? Porque a UNOESC não tem quadra, a gente cedeu um lugar ou outro. Cara, como tá bonita a escola também, né? A gente vê por fora, mas por dentro, assim, muito organizada, muito bonita. Então, obrigado também a Vendelino que cedeu para a UNOESC e tava... É muito bonita a escola, né? Muito bem organizada, tudo limpo, então tá super de parabéns.
E continuando, né? Também foi homenageada a professora, né? Que também foi diretora do Colégio Vendelino, né? A professora Maria Regina, né? Maria Regina da Silva, né? Esposa do professor Jair Mariano, né? É, também foi homenageada a dona Otília Alice, já em memória. E também a dona Neuza Verlan, né? A dona Neuza Verlan, esposa do seu Darcy Verlan, né? Pessoa que nós temos, tínhamos um contato, enfim, né? Muito grande, foi sócia aqui da rádio, né? A dona Neuza, enfim, a sua família, que também foram lembrados neste momento, né? Que legal, parabéns a todos aí que se envolveram nesse projeto. Agora 7:25.
E mais informações, porque o comércio varejista catarinense iniciou o ano de 2026 com resultados positivos. De acordo com dados divulgados pelo IBGE ontem, o volume de vendas no setor ele cresceu 4,4% no primeiro trimestre, desempenho de quase o dobro da média nacional, que ficou em 2,4% no mesmo período. Os números eles reforçam a resiliência e a pujança da economia do estado, mesmo diante de um cenário nacional desafiador. Os destaques ficaram por conta de segmentos estratégicos no comércio. A venda de materiais para escritório apresentou expansão expressiva de 48,7%, enquanto hipermercados e supermercados registraram alta de 6,3%. Artigos farmacêuticos, domésticos e perfumaria cresceram 3,5%, assim como combustíveis e lubrificantes, que também tiveram incremento nesse mesmo percentual.
Pois é, a gente viu que o comércio, né, em janeiro sofreu mais, os dados aí que foram detalhados, né, fevereiro, mas em março e abril a gente teve uma recuperação, né, do comércio de maneira mais consistente. E se a gente olhar, tipo, os tipos, né, a gente viu que o material de escritório, né, e supermercado, farmácia e combustíveis, né, tiveram um incremento maior. A questão dos materiais de escritório, o que nós tivemos? Isso, das aulas.
É, exato.
Volta às aulas, né? Então, obviamente que esse setor vai ter um crescimento maior, que as pessoas vão comprar material escolar, né? E isso acaba entrando na conta de material de escritório. Mercados, todo mundo precisa, né? Farmácia, você tem até o próprio aumento dos preços, que sempre é reajustado nessa época. E os combustíveis não precisamos explicar muito, né? Então, você tem aumento de vendas em volume financeiro, né? Agora, em quantidade é outra conversa, né? Porque, por exemplo, você vai no supermercado hoje, os próprios supermercadistas estão preocupados, né, com a questão dos preços e veem que, por exemplo, bens mais elaborados, né, um produto um pouco mais premium, não está vendendo. Né? Não está vendendo. É um produto que já está, né, o consumidor já está um pouco mais reticente. Na farmácia tem a situação que remédio, se você toma, por exemplo, de uso contínuo, você vai continuar tomando se precisa, né? Quem tem criança pequena vai continuar comprando fraldas, por exemplo, né? Felipe, né? Felipe, um abraço a ele, né? Enfim, tem tudo isso que se analisa. Mas eu vejo que a renda média a renda disponível, não é nem renda média, a renda disponível, né, da população brasileira está bastante prejudicada. Está, né, bastante prejudicada.
Só que nesse caldo de avaliação, Fabiano, temos que colocar também que Santa Catarina é um dos únicos estados que cresce a população. Então, nós tivemos um incremento da população que é diferente dos outros estados e esse crescimento talvez não corresponde à população que se tem, né? Porque se cresce a população, o comércio teria que crescer. Nós vivemos num estado também que tem muita troca com outros lugares, né? Então a gente, isso é uma questão, e o comércio também se beneficia do turismo, né? Então, tipo assim, conta várias coisas, né? Agora acho que nós vamos ter um enfraquecimento desses números, porque daqui para frente vai dar uma diminuição. E como tu falou, tem Copa do Mundo, né? Então, tipo assim, claro, aumenta as vendas de alguns setores, né? Mas Copa do Mundo e eleição dá uma parada em alguns momentos, né? Em algumas coisas elas diminuem o fluxo, né? Então, vamos ver. É um ano diferente, aqui 10 dias, não. Quantos dias é? 27 dias, né, Henrique? Tem Copa do Mundo. E aí vamos ver como é que vai se portar. Também não sei se vai emplacar a Copa do Mundo, se o pessoal vai assistir muito ou não, porque tá, cada ano diminui também a expectativa pela Copa, diminui, né?
Exato, porque também nós não conseguimos botar uma seleção em campo que nos emocione, né? Que nos empolga. E aí isso acaba repercutindo no nosso ânimo de assistir a própria Copa.
É. Né? Aí tem um site que traz bem certinho aqui, ó. São 28 dias, 9 horas, 29 minutos e agora 25 segundos.
E contando. E contando.
E regredindo.
Exatamente. Bom, são 7h30, meus amigos. Esse é o Radar aqui na RCO, ao lado do Henrique, do professor Ricardo e com o trabalho técnico aí do Renan Ribeiro.
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cenário político, porque o senador e pré-candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, ele afirmou ontem que seus contatos com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro foram apenas para pedir patrocínio privado para a realização de um filme também privado. O congressista defendeu a instalação de uma CPI para investigar as suspeitas de fraudes do Banco Master. A manifestação foi feita depois de o site Intercept Brasil ter publicado uma reportagem em que diz que Vorcaro se comprometeu a pagar cerca de 134 milhões de reais, de acordo com a cotação da época, para financiar a produção do filme Dark Horse, que conta a história de vida do ex-presidente.
Nós temos as empresas aqui, né? Tanto a Aurora, quanto a Itaipu, quanto as Agonel, essas empresas que são grandes, né? Cara, 134 milhões de patrocínio é algo, assim, absurdamente incompatível com qualquer fluxo de caixa de qualquer tipo de empresa. Não se tem isso. A gente, quem gosta de futebol, sabe que o Inter e o Grêmio estão sem patrocinador master. E isso na camisa, na frente, e eles estão pedindo 30 milhões por ano. Então, um filme só, 132 milhões, 134 é muito, muito. Mas vamos aos fatos, né? O Flávio desmentiu ontem de manhã, né? Que tinha falado, mas depois veio a gravação. E o que isso vai repercutir é que isso vai ser muito, mas muito explorado pelo PT, que está gastando cada vez mais. O Lula, a gente fala que todo dia quase, né, Fabiano, tem algum tipo de benesse, e a gente até pode falar se isso vai inviabilizar o Estado ou não, mas todo dia ele está, de alguma forma, incentivando esse processo, e aí a eleição se torna cada vez, o cenário se torna cada vez mais complicado. O que os apoiadores do Flávio vão falar, eu vou fazer uma contenção para ter menos estrago essa notícia, né? Mas a grande questão é se ela é a primeira de muitas ou não, né? Então, se tem tipo assim, se pesa em relação a ele, se isso vai inviabilizar a candidatura dele ou não, né? Porque é um dado muito grande, né? E só para você saber, esses 61 milhões que foram transferidos para conta de uma empresa no Texas, né? Que é lá onde vive o outro irmão dele, né? Então, tipo assim, é algo assim que... E aí ontem foi procurado o ator e o pessoal que está fazendo o filme e disse que não foram pagos, né? Então, tipo assim, tem muita repercussão. Isso vai... O governo vai tentar, de alguma forma, sangrar esse processo, vai alongar esse processo para desgastar o máximo possível. E vamos ver as repercussões políticas que isso pode ter, né, Fabiano Rambo?
Pois é, eu não vejo saída, né, para o Flávio Bolsonaro, se não explicar exatamente o que aconteceu, né? Por hora, o que foi dito é muito raso, dizer não, é para o uso privado, tá, mas privado como? Tá? E aí você tem que ver o orçamento do filme e quanto que foi pedido para financiar o filme. Tem esse detalhe que também precisa ser colocado à mesa, né? Outra situação que mostra como o sistema, ah, de bancário suspeito está envolto no poder, Ah, quanto que, por exemplo, Daniel Vorcaro se infiltrou dentro da República, se infiltrou dentro do poder. Né? Isso em todos os partidos. Né? As relações dele têm muitos tentáculos e com raízes muito profundas. E se percebe que isso afringiu vários partidos, direita, esquerda, enfim, centro, né? E como que isso passou despercebido por tanto tempo? Essa pergunta que me fica à mente, né?
E o pessoal fala também, Fabiano, que o pessoal foi pego de surpresa, o pessoal que estava fazendo do marketing, né? Que estava fazendo a campanha do Flávio Bolsonaro, porque de alguma forma eles podiam ter preparado isso, não exatamente, né? Ter feito isso, porque isso, o impacto que isso causa, e a voz dele, né? Ele não desmentiu nenhuma vez que a voz não era dele, que o áudio não era dele, né? Tem algumas pessoas no começo tentaram falar, e mesmo os apoiadores, né? Eu cito alguns apoiadores dele, né? O pessoal do Oeste, da revista Oeste, né? Tanto os mais contundentes apoiadores, né? Aquela Ana, que era a Ana do vôlei, o pessoal desde o Figueiredo, né? Todos eles vão pedir explicações, né? Tem que pedir, porque tu imagina, é uma quantia de valor gigantesco e tem que ser, de alguma forma, vai ter que ser explicado. E aí vamos ao processo, né? Como ele vai explicar isso e se ele vai falar isso para a mídia, e ele agora, como ele quer ser candidato e tudo, não é que seja candidato a senador, que tu não precisa fazer tanta campanha, né? Agora tu vai ter que ir na mídia e os caras só vão perguntar sobre isso, né? E aí cada vez vão perguntar mais, aí tu vai ter que ter uma resposta que cale essas vozes, né? Então é uma questão um pouco complicada, né?
Eu concordo contigo, Ricardo, e realmente isso vai trazer eleitoralmente um impacto, não há dúvida, porque a oposição ao pré-candidato Flávio Bolsonaro vai usar esse argumento, né? Aquele discurso do Bolsomaster vai ganhar força, né? Que já tem isso nas redes. A eleição de 2026, ela vai ser uma eleição novamente truncada, vai ser uma eleição feia, tá? É regada a muita fake news, para usar uma palavra mais branda, tá? Que a palavra mais adequada seria sacanagem. Vai ser uma eleição que eu creio que proposta novamente não vamos ter. Somente aquelas coisas mais vazias.
Mas em termos da nossa esfera, tu acha que se tiver mais algum tipo de escândalo em relação ao Flávio, ele pode mudar, ou o PL pode mudar de candidato? E outra, e quanto isso impacta na política do Santa Catarina?
Eu acho que na política de Santa Catarina, eu acho que não vai mudar muito. Tá? Eu acho que não vai mudar muito, porque eu vejo que, por exemplo, o eleitor do Jorginho Melo, tá? Que tenderia a ser o mais prejudicado numa situação dessa natureza, é bastante cristalizado, né? As pesquisas têm mostrado que o governador tem uma parcela de votos muito cristalizada. Uma por ele em si, e outro é pela questão do próprio governo, se a gente analisar, né? Então, acho que para Jorginho Melo não terá muita contaminação essa questão do Banco Master, né? E mesmo porque é o seguinte, vamos supor que o João Rodrigues, pré-candidato, utilize isto contra Jorginho Melo, certo? É um tiro no pé, é um tiro no pé do João Rodrigues usar isso.
Porque vai pedir o voto do cara, né?
Não, e outro detalhe, Santa Catarina é um estado conservador. Entendeu? E quem que representa o conservadorismo? Flávio Bolsonaro, né? Por mais que tenha o Caiado, que tem essa mesma linha, que tenha o Zema, essa mesma linha, inclusive o Zema foi fundo, né? Nas palavras no dia de ontem ao comentar isso.
E que já se inviabiliza qualquer tipo de junção entre Bolsonaro e Zema para ser uma dupla, né?
Pois é, eu também vi.
Mas por isso que talvez a questão, como que o novo, como vice do Jorginho Melo, Adriano Silva, vai se compor com isso, né?
Exatamente. Então, sabe, tem essas discussões todas que eu achei bem interessante, tá? Bem interessante mesmo no contexto eleitoral. Mas vai ter que explicar, bem explicado. Ou surgiu um outro fato nesse contexto todo que coloque os pré-candidatos em condição de igualdade. Todo mundo está enrolado no Banco Master.
O pessoal comentou ontem, desculpa a gente se alongar, que tinha algumas pessoas do PT envolvidas ao Banco Master. Tudo bem, mas não é o candidato, né? É a voz do candidato. Tu imagina quanto isso será explorado, a voz dele, né? A voz dele, ele pedindo dinheiro. E outra, o tempo é importante, ele pediu dinheiro um dia antes do Volcaro ser preso. Lembrando que as reportagens que colocam o Volcaro como um centro de corrupção da República aconteceram 10 dias antes do áudio do Flávio Bolsonaro. Então, de alguma forma, qualquer pessoa sabia quem era Daniel Volcaro. Então, essa é a repercussão. E aí, da onde saiu isso, pode ter mais coisa, né? Porque foi interceptado, acho que 6 celulares do Volcaro, né? E aí tem muita coisa que pode estar se movimentando. Lembrando que nós, há 3 semanas atrás, quando o Lula perdeu a indicação do STF, a gente colocou talvez o pior momento do PT, né? E agora a gente está vendo, a partir da visita do Trump, a partir de várias benesses, esse cenário está mudando cada vez mais, né?
É, e ainda abrindo um parêntese, fazendo já uma correlação, Henrique Paulo, com a situação de Trump e Xi Jinping, que se reuniram ontem lá na China, é isso?
É, exato, Fabiano. Ontem eles se reuniram e o presidente americano com o presidente da China, aí, o Xi Jinping, do Partido Comunista da China, eles comentaram que a relação dos dois países e o que eles vão construir também nos próximos anos vai encaminhar para o futuro da humanidade. O Xi Jinping declarou que a China e os Estados Unidos têm mais interesses em comum do que diferenças e que é responsabilidade de ambos garantir a estabilidade global.
É, o Trump foi com uma carga máxima, né? Levou o Elon Musk, levou o presidente da Boeing, levou todos o staff dele político e tudo. Então é uma visita de peso, né? O que a gente tem de repercussão nessas primeiras horas da visita dele é que os dois já lançaram uma nota que eles apoiam que o Irã não tenha bombas atômicas, né? Então isso é uma coisa boa, porque de alguma forma vai destensionar a guerra do Irã, né? Em relação a esse ponto, né? Não foi tratado sobre o Estreito de Hormuz, ou pelo menos não foi solto esse comunicado. Mas a grande questão é que o Trump vai fragilizado, né? E para ir menos fragilizado, ele levou todo o staff dele em relação a aquele, como é que é o nome do avião dele? É o ONF?
A Força Aérea.
Força 1, né? Força 1. Esse tava, o PIB daquele avião tava alto, né? Porque, cara, era muito empresário. Forte dos Estados Unidos, e isso é uma conexão. Então nós vamos ter muita repercussão, ainda a gente tem muito pouca informação do que eles estão conversando, né? E lembrando que vai ficar mais 3 dias, então vai ter muita coisa para acontecer.
Sem dúvida. E relacionando isso ao contexto brasileiro, né? A gente espera que o Brasil mantenha boas relações comerciais tanto com a China quanto com os Estados Unidos, né? E aquela tua teoria, Ricardo, que você tinha comentado ontem, eu não me recordo, de que ambos estariam discutindo exatamente, né, uma situação de divisão global, parece ter um certo sentido.
E só sobre o agro no brasileiro, a gente tem que só cuidar, porque foi o pessoal os representantes de todo o soja americano foram junto com o avião dos Estados Unidos. Então, provavelmente, uma das reivindicações dos americanos é comprar menos soja do Brasil e comprar mais soja dos Estados Unidos.
E aí o Brasil está leiloado. Agora, 7h43, meus amigos.
Muito bem, fechando essa primeira parte com as informações aqui, os comentários do Fabiano Rambo, também do professor Ricardo Niquetti. E agora a gente vai saber como se comporta o tempo também para a nossa região. A Camila Cardoso vai conversar conosco nesse momento. Camila, seja bem-vinda aqui à programação do Radar. Bom dia.
Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Rádio Centro-Oeste. Uma quinta-feira em que a gente segue sob condições de estabilidade. O ar frio já deu uma leve enfraquecida, já não tivemos aquele amanhecer tão rigoroso quanto nos últimos dias. Mas o que de fato não muda são as temperaturas amenas, agradáveis no período da tarde. Durante a tarde desta quinta, as temperaturas devem ficar aí na casa dos 23 graus na região de Pinhalzinho. E tem uma expectativa de manter esse quadro de estabilidade ao longo da sexta-feira, que o sol aparece entre nuvens, o amanhecer é menos frio, ou seja, a gente já tem temperaturas aí girando por volta de 8 a 9 graus ao amanhecer da sexta, mas as chuvas devem retornar para Santa Catarina no final de semana. Incluindo nós aqui no Grande Oeste Catarinense, teremos possibilidade de chuvas. Com a maior cobertura de nuvens e até instabilidades pelo estado, a temperatura se mantém amena durante o final de semana, não deve passar muito dos 20 graus e há uma clara tendência de nova queda nas temperaturas no início da semana que vem. Então, quem gosta desse friozinho, temos uma outra massa de ar frio prevista ali para terça, quarta-feira da semana que vem. Portanto, uma quinta e uma sexta-feira ainda aproveitáveis, o ar frio do amanhecer diminuiu e durante o final de semana as instabilidades retornam para o Grande Oeste Catarinense. Um abraço a todos, Camila Cardoso, meteorologista, especialmente para você aqui da RCO.
Obrigado, Camila, pelas informações do tempo. Agora, 7h46 da manhã. Valeu demais pela sua sintonia. Você que nos ouve em 100.9 FM, também acessando o nosso site, o rco.com.br, nos assistindo. Muita gente comenta que nos assiste no YouTube também. Valeu demais. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações, com os destaques do esporte, também da segurança pública e do trânsito. Não sai daí que a gente volta já já.
Hora certa. Oferecimento Única Centro Odontológico.
100.9, 7h47.
A Única Centro Odontológico segue com a campanha de Dia das Mães até o dia 20 de maio, porque mãe merece cuidado, carinho e motivos para sorrir todos os dias. E não existe presente mais especial do que devolver autoestima, confiança e felicidade para quem sempre fez tudo por você. Traga sua mamãe para uma avaliação na Única Centro Odontológico, em Pinhalzinho, na Avenida Brasília, próxima à matriz da Cooper Itaipu. WhatsApp 9-2002-7912. Seja único, seja única.
Rádio Centro-Oeste, 100.9 no ar. A trilha da sua vida, o som do seu lugar. Ligou, se conectou. É só felicidade. Centro-Oeste FM, a voz da nossa cidade. Centro-Oeste, 100.9 FM.
As melhores ofertas estão na Rede Itaipu de Supermercados. Linguiça de pernil congelada Aurora, 700 gramas, 18,59. Cerveja Heineken Latão, 5,79. Coca-Cola 2 litros original, zero açúcar, 9,98. Água sanitária Girando Sol, 5 litros, 10,98. Amaciante IP, 5 litros, 16,99. Lava-roupas em pó brilhante, alta performance, 4 quilos, 31,99. Rede Itaipu de Supermercados, qualidade e economia todo dia.
Supermercado Itaipu.
Aniversário de Zafar. Até o fim do mês tem Renovar Bosch. Traga seu equipamento usado ou sucata e ganhe descontos de até R$150 em ferramentas Bosch nova. Olha essas ofertas. Martelete perfurador GBH2 24 por apenas R$799 na troca. Esmerilhadeira GWS 700 por apenas R$279 na troca. Mas é só até o final do mês. De Zafar, suprimentos e industriais, parceira de quem faz acontecer.
O frio chegou com tudo e a temperatura não para de cair. Mas na LED o clima esquenta de verdade. Tem casacos, blusas e jaquetas, tem tênis, botas e pantufas e os melhores cobertores para você não passar frio. E atenção para essa facilidade do Cred Leve. É toda a loja em até 10 vezes e a primeira para 60 dias. Eu repito, toda a loja em até 10 vezes com a primeira para 60 dias. Corra para Leve e garanta seu inverno quentinho.
Música para todos os estilos. Você curte aqui na 100.9.
Mas tudo que é perigoso é mais gostoso. Se virar saudade, pelo menos vira o olho.
Você curte os maiores sucessos.
Tô me libertando desse amor abusivo que fez a minha mente acreditar que o problema
o que você gosta de ouvir.
Eu vou te levar daqui, eu quero te roubar pra mim.
100.9 Centro-Oeste FM.
Minuto da Prefeitura de Águas Frias.
Atenção moradores e motoristas que trafegam pela região da linha Dona Antônia, especialmente comunidades de Tarumãzinho e Alto Tarumãzinho. Devido a obras de reabertura da estrada, atualmente há grande sobra de terra sobre a pista, o que exige cuidado redobrado ao trafegar pelo local. Com a previsão de chuva para os próximos dias, as condições podem se agravar significativamente, tornando o trecho escorregadio e até quase impossível de passar em alguns momentos. Reforçamos, redobre a atenção ao trafegar. Evite o trecho em caso de chuva intensa. Busque rotas alternativas, se possível. Importante, as obras em andamento são de responsabilidade da construtora Oliveira, não sendo uma intervenção no município neste momento.
Sete e cinquenta da manhã, estamos de volta com o Radar para você nesta quinta-feira. Obrigado pelo carinho da sua audiência, sintonia conosco. A gente chega aqui com as principais notícias também da segurança pública e do trânsito, no oferecimento de Jaco Corretora de Seguros, aonde oferece as melhores soluções para proteger o seu patrimônio. São seguros automotivo, residencial, empresarial, com excelente custo-benefício para você, assistência 24 horas e agilidade no atendimento. Jaco Corretora de Seguros, chame pelos telefones 3366-3996 ou no 988-27-7380. Eu falo para você também da Íntegra Monitoramento, onde a tecnologia, também a instalação de câmeras de vídeo monitoramento são muito importantes no dia a dia e você pode monitorar tudo isso na palma da sua mão. Entre em contato com a Íntegra Monitoramento, que faz rondas motorizadas também para a sua empresa, garantindo que tudo esteja seguro de verdade. Faça um orçamento pelo telefone WhatsApp, que é o 3199-1665. Íntegra Monitoramento, dia ou noite, a sua melhor proteção. Esses são os nossos patrocinadores por aqui. 7h52 da manhã e agora a gente passa com as principais informações da segurança pública e do trânsito. Tivemos um acidente que aconteceu na BR-282 em Nova Erechim, fato por volta das 4 horas da madrugada de hoje, deixando 8 pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles estavam em uma van que acabou colidindo na traseira de uma carreta na rodovia então. Segundo relatos, as vítimas conseguiram sair do veículo por conta própria, permaneceram nas proximidades até a chegada da guarnição. Segundo socorristas, eles tinham ferimentos leves e alguns com suspeitas de fraturas e lesões também no rosto. Eles foram encaminhados para hospitais tanto de Nova Erechim quanto Pinhalzinho e também Chapecó. O condutor da carreta, de 26 anos, não se feriu e permaneceu no local dos fatos, dispensando o atendimento. Segundo o Corpo de Bombeiros, os ocupantes dessa van, todos homens, estavam indo para o trabalho no momento do acidente, fato próximo à ponte do rio Chapecó, na divisa ali entre Nova Erechim e também Nova Itaberaba. Ainda com relação ao trânsito, a morte do cabo da Polícia Militar, o Igor Guerra, de 32 anos, comoveu colegas de farda, familiares e amigos. Ontem, integrante do 2º Batalhão, o policial militar, morreu após sofrer um acidente na BR-386, ali também que interliga com a 158. Mesmo diante da dor da despedida, a família tomou uma decisão marcada pela solidariedade, a doação dos órgãos. Natural de Frederico Westphalen, o Igor ingressou na Polícia Militar em 10 de junho de 2016 e atuava no município de São Carlos, onde ele era reconhecido pelo comprometimento e dedicação ao serviço policial, segundo informou em nota também o 2º Batalhão. Então aí a morte do Igor Guerra, que aconteceu no estado gaúcho. Outras informações por aqui: um carro saiu da pista e caiu em uma ribanceira no fim da tarde de terça-feira em Cunha Porã. O acidente aconteceu por volta das 5h40 na rua Augusta Zimmermann, no bairro Cidade Alta. Conforme o Corpo de Bombeiros, o veículo ficou sustentado por uma viga de apoio do telhado da varanda de uma residência após sair da pista. Quatro mulheres idosas com idades entre 72 e 77 anos estavam nesse automóvel. Quando as equipes de socorro chegaram ao local, todas já haviam saído do automóvel. Elas foram encaminhadas para avaliação médica, então, no hospital de Cunha Porã. Também com relação ao trânsito aqui, uma câmera de segurança acabou mostrando uma colisão que aconteceu em Chapecó, mais precisamente na rua José Bonifácio, no bairro Jardim América. Fato que, segundo informações, teve a participação aí das equipes de emergência também, que prestaram atendimento à vítima, uma mulher que apresentava ferimentos. Então, a colisão que ocorreu em um cruzamento lá no município de Chapecó. Também, outra informação aqui da segurança pública, até mesmo curiosa também, porque quem conhece o Mano Lima, ele que é um cantor e compositor aí do Rio Grande do Sul, ele protagonizou um gesto bem interessante de solidariedade na rodovia que passa os municípios aí de Cruz Alta, Tapejara, em Panambi, onde ele percebeu uma família, um motorista com dificuldades em se locomover com um veículo, um Corcel, um Ford Corcel. E aí acabou parando, a situação ali mobilizou também a sua equipe e eles empurraram então o automóvel por alguns metros, ajudando então essa família até voltar à sua residência. Então o Mano Lima sendo bastante elogiado por esse gesto, ele até mesmo foi dar uma olhadinha no motor do veículo para ver como estava e acabou repercutindo então o gesto aí do cantor Mano Lima, tá certo? Então está aí as principais informações também da segurança pública e do trânsito. Tem uma outra notícia aqui para a gente finalizar os destaques. Um trabalhador de 49 anos, ele ficou ferido após um tombamento de um trator na tarde de ontem na linha Alegre 2, no interior de Ponte Serrada. O Corpo de Bombeiros e também o Saerfron foram chamados para atender a esse fato e, conforme informações repassadas pelas equipes de emergência, a vítima apresentava suspeita de fraturas após ter sido atingida então pelo maquinário, sendo necessário o deslocamento aí pelo helicóptero. Fato que aconteceu por volta das 2h30 da tarde de ontem, lá no interior do município de Ponte Serrada. E aqui em Pinhalzinho, um júri popular que estava acontecendo ontem, então a gente tem informações também de que houve ali o caso em Nova Erechim, então no fim de 2024, que foi a morte de uma pessoa encontrada em um rio. E o Ministério Público, também ali os advogados de defesa, a Poder Judiciário, né, a juíza também que estiveram nesse momento. Então a gente vai trazer ao longo do dia os resultados e as informações mais detalhadas sobre esse julgamento que aconteceu ontem aqui em Pinhalzinho. Agora são 7h58 da manhã, a gente vai passar com as principais informações, os destaques do esporte para você que nos acompanha nesse momento. Jogos da Copa do Brasil de ontem, partidas que foram realizadas então pela competição e que algumas equipes já garantiram a classificação às oitavas de final. O Vasco empatou com o Paysandu por 2-2, como havia vencido, garantiu a classificação. O Juventude derrotou o São Paulo por 3-1, jogando em casa no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, e o técnico Roger Machado foi demitido do São Paulo. O interessante desse confronto é que o Roger Machado, ele era treinador do Juventude, aceitou uma proposta do Internacional para treinar a equipe colorada, deixou o Juventude, voltou a reencontrar a equipe a qual ele estava como treinador e acabou então sendo eliminado e agora perdeu o emprego também no São Paulo. O Santos teve gol do Neymar, acabou vencendo aí o Coritiba pelo placar de 2-0. O Mirassol venceu o Bragantino por 2-1. O Ceará derrotou o Atlético Mineiro por 2-1, partida foi para os pênaltis e o Atlético Mineiro então saiu como vitorioso nesse confronto. O Remo venceu o Bahia por 2-1, também avançou, e o Palmeiras goleou a Jacuipense pelo placar de 4-1. Partidas de hoje pela Copa do Brasil, o Grêmio vai enfrentar então o Confiança, partida que acontece às 7 horas da noite de hoje. O Tricolor que venceu o primeiro jogo pelo placar de 2-0. Chapecoense e Botafogo, a Chape foi derrotada no primeiro jogo por 1-0, se enfrentam às 18h, jogo na Arena Condá em Chapecó. Mesmo horário, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, aliás, é às 19h. Corinthians e Barra, partida às 19h30 da noite, CRB e Fortaleza, 20h, e o Vitória enfrentando o Flamengo às 21h30 da noite. Então esses são os confrontos da próxima fase aqui dos jogos de hoje, que também podem classificar as equipes às oitavas de final da Copa do Brasil. Então tá aí os principais destaques esportivos do programa Radar desta quinta-feira. Valeu demais pela sua sintonia. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista tradicional na segunda parte do nosso programa por aqui. Não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho.
Acesse nosso site rco.com.br e fique bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo.
Sabia que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver.
O Sicoob é para quem entrega.
E para quem se entrega?
É para quem planta.
E para quem projeta plantas.
Para quem navega para viver.
Ou para se entreter.
O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima.
Porque o Sicoob é para todos.
Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Com o cartão Bi, seus colaboradores ganham poder de compra e você mais gestão e tranquilidade. Aceito em diversos comércios, o Bi movimenta a economia com praticidade. Quer saber mais? Chama no WhatsApp 3366-1016. A CIP CDL, quem valoriza local, cresce junto.
Refrigeração Resfriar. Qualidade e confiança em refrigeração você encontra aqui. Seja para sua casa, comércio ou indústria, a Resfriar oferece soluções completas para manter tudo sempre na temperatura ideal. Trabalha com instalação, manutenção e conserto de sistemas de ar-condicionado, câmaras frias, freezers e equipamentos em geral. Atendimento ágil e compromisso com a eficiência, garantindo economia de energia e maior durabilidade dos seus equipamentos. Refrigeração Resfriar. Em Pinhalzinho, telefone WhatsApp 3366-2131.
No Atacadão da Limpeza ficou simples deixar casa, carro, calçadas e pisos sempre limpos. Aos amigos do campo, tem papel toalha e detergentes para ordenha com aquele ótimo preço. Na loja, água sanitária de 5 litros por apenas R$10. E o seu veículo? Ele também merece cuidado. Temos shampoos, restauradores de plástico, pintura, vidros e até snow foam que faz o chantilly na hora de lavar carro, moto e caminhão. Passe no Atacadão da Limpeza na Avenida Brasília, ao lado da EM Informática, em direção à matriz da Cooper Itaipu, em Pinhalzinho.
Na Clínica Sericato, tua saúde vem em primeiro lugar. Especializada em oftalmologia e ortopedia, com foco total no seu bem-estar e qualidade de vida. Nossa equipe conta com a doutora Taine Coziel e o doutor Luiz Sericato, sempre prontos para atender de forma humanizada e com tecnologia de ponta. Oferecemos consultas com hora marcada em um ambiente moderno e confortável. Agende já. WhatsApp 99980-2161. Em Pinhalzinho, anexo ao Centro Médico. Clínica Sericato, especialista em cuidar de você.
Na batida que você curte.
100.9.
No clima de outono.
O som que você gosta de ouvir.
Se é lançamento, você curte aqui na 100.9.
Esses menino criado com vó, que não cumpriu se tosinho chororó.
Aumente o som e vem curtir com a gente.
Centro-Oeste FM.
A Única Centro Odontológico segue com a campanha de Dia das Mães até o dia 20 de maio, porque mãe merece cuidado, carinho e motivos para sorrir todos os dias. E não existe presente mais especial do que devolver autoestima, confiança e felicidade para quem sempre fez tudo por você. Traga sua mamãe para uma avaliação na Única Centro Odontológico, em Pinhalzinho, na Avenida Brasília, próximo à matriz da Cooper Itaipu. WhatsApp 9-2002-7912. Seja único, seja única.
O frio entra em campo e a Nery entra com ofertas e a campanha Show de Bola Lojas Nery. Comprando na loja, você concorre a 3 réplicas da taça da Copa do Mundo. É isso mesmo, compre na Lojas Nery e concorra a 3 réplicas da taça da Copa do Mundo. E aproveite para aquecer toda a família neste inverno com jaquetas, moletons, calçados, cobertores e muito mais. Tudo no crediário sem juros. Lojas Nery, seu estilo, seu momento.
Oito e cinco da manhã, estamos de volta à programação do Radar para você. E agora a gente fala também aqui dos nossos patrocinadores, a Gambato Multimarcas, aonde você encontra uma revenda de motos Honda também, os melhores veículos para você aproveitar. Toda a linha zero quilômetro das marcas Fiat, Jeep, Hyundai, Honda e agora também BYD com pronta entrega para você. Financiamento facilitado, avaliação justa do seu usado na troca, garantia e assistência completa e condições especiais para CNPJ e produtor rural. Seu próximo carro já está esperando por você. Visite a Gambato Multimarcas na Perimetral, saída para Chapecó, aqui em Pinhalzinho. WhatsApp 49-3321-9001, Gambato Multimarcas. Também conosco a Imobiliária Nosso Sonho, com as melhores oportunidades de negócios para você aproveitar. Tem um lote urbano com 252 metros quadrados, com edificação de uma casa mista com 88 metros quadrados, localizado no loteamento Vinhedos, em Serra Alta. Aceita terreno com casa ou apartamento em Pinhalzinho, valor de R$270 mil. Tem uma casa geminada nova com 68 metros quadrados, 2 dormitórios, sendo uma suíte, lote com 225 metros quadrados, no loteamento Vale do Pinhal, no bairro Jardim Maria Terezinha. Aceita terreno em permuta, valor R$360 mil. Imobiliária Nosso Sonho, a segurança para o seu sonho se tornar realidade, na Avenida Brasília, no edifício Tropical. 988-10-9471 e 988-33-9009. Também com a gente, a Agropecuária Cipal. Chegando aí a época também para você aproveitar as melhores ofertas, também encontra produtos para limpeza de piscinas, manutenção e muito mais. Em oferta, rações gatos, 10 quilos, R$79,90. Ração cães premium, 15 quilos, R$69,90. Carabina de pressão Rossi, calibre 5.5, R$599. Agropecuária Cipal, aqui em Pinhalzinho, na rua João Pessoa. Telefone 3366-1144, Fabiano Rambo. E agora a gente passa com a nossa tradicional entrevista, um assunto bastante importante também para trazermos aos nossos ouvintes.
Sem dúvida, eu estou aqui com o André Balestrini, que é produtor de leite e também é médico veterinário, né? Não, agrônomo, agrônomo, tá? Não é a primeira vez que confundo isso. Mas tudo bem, né? Um dia eu aprendo, tá? O Balestrini, da comunidade da Santa Lúcia, um abraço inclusive a todos os amigos aí da Santa Lúcia, que também, de certa forma, são nossos vizinhos, né? E vamos falar hoje dessa atividade importantíssima, que aqui na região oeste ela é fundamental para a nossa economia, que é a produção de leite. E a produção de leite, ela ganha um destaque econômico, social e também, em breve, uma associação de produtores que visa justamente trazer para debate público, representação, né, o tema da produção de leite. E a nossa região é muito agraciada com Aurora, Tirol, Piracanjuba, Aldesc na área de pesquisa, e tudo isso fortalece a cadeia produtiva de leite e um grupo enorme de produtores que tem uma produtividade fantástica, né? Com investimentos em genética, com investimentos em infraestrutura de produção. E tudo isso se reflete nesse lugar que está competindo com Minas Gerais, por exemplo. Nós estamos horas em terceiro lugar na bacia leiteira, horas em quarto, dependendo da fonte de pesquisa, é por aí que nós estamos. Mas se nós voltarmos a 10 anos atrás, nós não éramos nem nada, né? Mas felizmente a gente se consagrou como esse lugar espetacular. E antes de dar um bom dia para o Balestrini, também quero mandar um abraço para um querido amigo, né, que é o Sérgio Triquês, né, que está aí também ligado com a gente na escuta. Obrigado, Sérgio, um forte fraterno abraço para ti, para toda a turma aí também da Tirol e da Sicredi, né? Sicredi Conexão, né? Meu caro André Balestrini, tudo bem contigo? Como é que está? Bom dia.
Bom dia, Fabiano. Bom dia, Henrique.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes aí. Estamos vivendo, grandes o gringo, né? Mas estamos indo, estamos lutando e se engajando numa causa justa, que é o leite, que tanto nos agracia, tanto que nos sustenta e tanto que nos alimenta no dia a dia.
Legal. O André, vamos começar falando dessa ideia daí da associação. Teve uma reunião semana passada, né? Não, foi essa semana, né? Quinta-feira, né? A semana passa tão rápido. Foi essa semana, inclusive, com a presença aí de prefeitos, de várias lideranças, produtores, enfim, para criar uma associação de produtores de leite. Fale um pouquinho dessa ideia, o que está sendo gestado, o que está para acontecer e o que isso representa para os produtores, para a região de maneira geral.
Bom, Fabiano, antes de falar da reunião, a gente precisa contextualizar as iniciativas que foram de 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Então, a cada crise a gente, né, sofre com o dito preço e a lucratividade. E aí teve várias tentativas de criar movimentos semelhantes, porque hoje a cadeia, né, do leite não tem um movimento que representa os produtores. A gente tem representação das indústrias, representação do comércio, e nós na produção não. Então, tanto nós sofremos como os municípios sofrem, porque falando em Santa Catarina, a produção de leite se concentra no centro-oeste, ou seja, de Curitibanos para cá, né? A maior bacia leiteira é o extremo oeste, né? do estado. 70% da produção de leite do estado tá aqui. E muitos dos municípios, a sobrevivência é agrícola. Ou é leite, ou é suínos, ou é aves, ou é grãos. E a cada crise, o município arrecada menos, né? A população arrecada menos e o comércio sofre. E aí veio dois anseios: do poder público, sofrendo com as crises, e do produtor. E esse encontro de terça-feira foi uma junção, a primeira junção entre os produtores e as 7 organizações e municípios, né, que a gente está junto para criar essa associação de produtores de leite. Não só bovino, produtor de leite. Entra ovinos, entra caprinos, búfalos. Então, quem produz leite de forma comercial vai poder entrar nessa associação. E a gente quer o quê? Ganhar corpo, né, para discutir os problemas do leite, que são vários, que vão desde a carga tributária, né, questão de logística, questão de importações, e também os acordos Brasil-Mercosul, Mercosul-União Europeia, que se a gente não fizer nada, não, a gente vai sofrer ainda mais, porque a gente não tem subsídio governamental, que nem a Europa tem, né, a gente não tem a questão de importação ou exportação que a Argentina e o Uruguai fazem, uma triangulação, né, trazendo leite para dentro do Brasil. E o Brasil, falando a nível mundial, é o quinto maior produtor de leite do mundo, né? 4% da produção de leite mundial é feita por nós, né? Então não é pouca coisa. E basicamente a nossa produção é consumo interno.
É verdade.
A gente importa, exporta alguma coisinha, Mas a gente sabe que 87% do consumo a gente produz, então a gente ainda é deficitário em produção. E a gente não pode ficar à mercê do dólar ou do lucro das empresas, né? E quando falo empresas, não é as empresas que produzem leite. Qualquer empresa que trabalha com leite na rama alimentício pode ser importadora. E ela vai olhar o lucro dela. Só que nem sempre vai ser o mesmo lucro nosso. E as crises são feitas por desencontros entre oferta e produção e custo de importação ou custo pago aqui. Em resumo, é isso. E o que a gente quer? É trazer o produtor para uma associação, né, para uma União Catarinense, para a gente ter peso e voz para discutir junto com autoridades questões, né, para a gente conseguir passar as crises de uma forma menos drástica e menos complicada. Então, bom, Fabiano, em resumo, é isso.
Trouxe alguns dados interessantes e alguns pontos.